Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Fala aí, Gabi. Aqui tem de tudo um pouco, do simples ao complexo. Espero que gostem. Grande beijo. Olá, como estão? Algumas semanas atrás eu estava ouvindo um podcast esportivo e me fez pensar como eu não falei de esporte antes, isso é uma coisa que eu gosto muito. O podcast é Umbuto Esporte Clube e super recomendo. Não estou ganhando para isso, não conheço a equipe pessoalmente, não tenho amizade. Mas eu recomendo porque é um podcast que agrega. E esse podcast é esportivo e é formado só por jornalistas negros da Globo. E é muito interessante, sempre tem informação nova, sempre tem entrevistas legais. E aí, falando de esporte, traz muitas lembranças. Como eu já falei numa postagem que eu escrevi no blog, lembrando, o blog é falaigabi.blogspot.com. O título que eu tinha escrito era Esporte para a Vida, e lá eu falo da minha relação com o esporte. O quanto eu gostava de praticar na escola, mesmo com dificuldades, o quanto o esporte é importante para a vida, não só na prática, mas como traz sentimentos, como motiva a gente em várias áreas da vida. E então eu sempre procurei tentar praticar e acompanhar. E dentro do mundo esportivo, eu aguardo e acompanho com muito carinho as Olimpíadas, a Paralimpíada, o Pan-Americano, o Parapan, alguns mundiais. Para quem não tem TV por assinatura, hoje a gente tem transmissão pelo YouTube, tem transmissão pelo Facebook. Então, mesmo ainda sendo muito pouco, porque um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet. Mas para quem tem acesso à internet, nós temos outras opções além da televisão. No Brasil é muito comum transmissões de campeonatos, basicamente só de futebol. E quando a gente tem um vôlei, um basquete, ainda assim é muito pequeno dentro do universo da quantidade de modalidades esportivas. Algumas exceções, quando tem um mundial de ginástica, um mundial de natação, você vê uma vez ou outra. É bom ter, não é uma reclamação, mas há outras competições que acontecem. Então, como eu tento praticar e acompanhar o mundo esportivo, eu me identifico muito quando tem essas grandes competições. A Olimpíada é considerada né, a maior de todas elas. Eu tenho uma ligação muito forte com essas grandes competições. E não só quando é um atleta brasileiro, né? Não precisa nem ganhar medalha. Representação inédita de algum país, superação do próprio índice, superação após lesão. Esses momentos trazem muito, muito aprendizado. Eu confesso para vocês que não acompanho a Copa do Mundo tanto quanto eu gostaria, porque há uma supervalorização no futebol. Aí, escutando alguns episódios desse podcast, me lembrou as situações que ocorreram nessa pandemia, que alguns canais passaram reprise de alguns jogos, né, de algumas competições, e muitas pessoas ficavam, mas você já sabe o resultado, para que você está assistindo? Mesmo eu tendo ressalvas, porque tem algumas pessoas que soltaram fogos, uma gritaria danada. Mas essas reprises também trazem algumas emoções daquela competição. E eu entendo muito bem, porque no Mundial de Handball Feminino de 2011, foi aqui no Brasil, eu não pude acompanhar, mas eu lembro que o Brasil tinha ficado em quinto lugar e era um bom índice, era uma boa colocação. Embora, vou falar mais na frente, o Brasil só valorize quem está em primeiro. Se não tiver em primeiro, não tem tanta importância assim, a gente tem essa cultura. E no Mundial de 2013, tinha alguns canais de TV por assinatura transmitindo, e a partir das oitavas de final, todo mundo fica tenso. Perdeu, já é aquele desânimo, e procurar ficar numa melhor colocação. E aí o Brasil foi avançando, e quando foi a semifinal contra a Dinamarca, e quando ganhou, eu fiquei muito feliz, muito emocionada, porque eu sabia que, perdendo ou ganhando, a gente já tinha pela primeira vez uma medalha garantida no Mundial. No dia da final do Mundial, eu tinha um compromisso de família e eu não assisti. Então, eu assisti a reprise. Já tinham me falado, o Brasil tinha ganho o Mundial de 2013, mas eu fui assistir a gravação como se fosse assistir ao vivo, né? E é muito engraçado porque a sensação, para quem gosta muito de esporte, é como se fosse ao vivo mesmo. Então eu tava lá vibrando e eu olho o arremesso, olho o passe, falando com o computador. Eu vou tentar botar alguns exemplos, como no futebol, para ficar mais claro. Mas assim, era a final, era como se fosse um Brasil e Argentina na Argentina, vamos dizer assim. Porque o Mundial era na Sérvia, a final era contra a Sérvia, num ginásio lotado. O Brasil nunca tinha participado de uma final de Mundial. Então, assim, a Sérvia já estava um pouco que cantando vitória. Como comentarista tinha Zezé, que já foi da seleção brasileira, tem uma vasta história na seleção brasileira. Então, a emoção de ver o jogo já estava alta. Para quem não conhece as regras, o handball tem dois tempos de 30 minutos. Então, se completou 30 e o jogo está empatado, seria para prorrogação. Não tem essa de acréscimo, né, no handball. E aí o Brasil estava no final do jogo, um jogo muito disputado. E como se fosse um drible muito bonito no futebol, a Hanna vai e finta e faz um golaço pro Brasil. Então o Brasil ganhava de um gol. Depois o time adversário joga a bola para fora. E assim como no basquete, no futebol nem tanto, mas assim como no basquete, tudo pode ser decidido em segundos no handball. Então, ter um gol de diferença não quer dizer nada. Tudo pode mudar. E aí a Ana Paula faz um gol dos 9 metros, um golaço. Mas mesmo assim, como eu falei, dois gols de diferença, tudo é possível. Então, imagina nos acréscimos do segundo tempo, em que não teria nem prorrogação, nem batida de pênalti, acontece um gol. Sentiu a emoção? Então, isso foi a defesa da Maísa, de um lance. E quando ela defendeu, aí sim você já imagina o grito do Galvão, né? Acabou, acabou. E era essa a sensação. Era só esperar terminar, dar os segundos para chegar aos 30, que o Brasil seria campeão. E eu chorava, como se eu estivesse assistindo ao vivo. Eu lembro de várias medalhas em que o Brasil, com exceção do futebol, por incrível que pareça, o quanto é sacrificante, o quanto é difícil você se tornar um campeão mundial. Passa um filme na cabeça do atleta, aquela emoção. Então, assim, para algumas pessoas, não é nada. Mas se você parar para pensar, alguma modalidade, a quantidade de atletas, a estrutura, a história, quando você vê alguém campeão mundial, Então é uma grande coisa. Mas no Brasil, só a medalha de ouro importa. Então, a gente tem essa cultura, né? Quem é prata, quem é bronze, não ganha a mesma importância. Infelizmente, porque prata, bronze, quebra de recorde, são coisas que ficam marcadas, está lá na história. É triste, não a devida valorização, mas a pessoa se esforçou muito. Tem toda uma história, tem toda uma luta, tem toda uma rotina de treino, busca por patrocinador, que a gente sabe que no Brasil não é uma coisa tão simples, disciplina, muitos sacrifícios. Então, quando eu vi o Brasil campeão mundial, óbvio que eu fiquei não só emocionada, mas passou pela minha cabeça toda a trajetória, porque eu já acompanho. E a gente não tem o hábito de acompanhar a trajetória. A gente só vê pela quantidade de medalhas, especialmente de ouro. Por mais que você tenha outras variáveis, muitas pessoas só consideram grandes times pela quantidade de campeonato e não pela sua trajetória. Muitas variáveis não são consideradas. Além disso, da questão da valorização, quando você ganha a primeira medalha de ouro, há uma pressão para você conseguir medalha de ouro para sempre. Aí não se pensa num planejamento, num investimento, numa melhoria de estrutura, não pensam que aquilo ali é uma profissão, é porque a pessoa precisa de uma renda para continuar vivendo, ter uma perspectiva de vida. E aí eu fico pensando o quanto nossa forma de pensar que tem que mudar. Porque por mais que eu não pratique alguma modalidade, eu preciso saber como ele chegou ali. Como aquele atleta chegou na competição? Qual a história dele? Qual é o índice dele? E quando a gente vê mundial, uma Olimpíada, tem toda uma história para ele chegar naquela competição. E quando ganha, aquele choro não é um choro daquele momento, é choro de toda uma história, de todo um trajeto para chegar naquela medalha. E diferente do esporte coletivo, em que muitas vezes o atleta só é convocado, o atleta, quando é esporte individual, ele tem o seu índice, dependendo de outras variáveis para o atleta chegar numa seleção brasileira. Às vezes são competições estaduais, regionais, nacionais, ou às vezes são índices específicos. Vamos olhar com cuidado cada atleta, vamos olhar com cuidado cada modalidade, sua trajetória. Nós sabemos que a divisão de orçamento dentro do esporte brasileiro, ela não é equilibrada. Há atletas que têm muito patrocínio e atletas que têm um ou dois, ou às vezes não têm patrocínio. E dependendo da modalidade, o equipamento é caro, a rotina de treinamento é cara. Aquela pessoa tem uma vida, tem uma família, ela tem uma rotina em que tem um custo, né? Todo mundo tem sua casa, suas contas. Ela precisa receber, ela precisa ter uma renda para ela conseguir se desenvolver bem naquela modalidade. Esse episódio é para a gente simplesmente pensar como é a vida de um atleta. Será que ele só tem valor se ele ganhar a medalha de ouro? Será que a gente não tá esquecendo de ver outros aspectos da vida do atleta? Como a gente pode mudar isso? Como a gente pode mudar essa cultura? Espero que tenha gostado. Fiquem com Deus. Até. Grande beijo.